Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo o final de domingo. Um programa que é editado e apresentado por Filipe de Souza e está no ar todos os domingos ao vivo pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site Jornal Gazeta Val Paraibana e pela rádio da Associação DAO Brasil. Então sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E como sempre, hoje eu vou falar com vocês sobre algumas verdades e algumas mentiras, ou seja, as nossas verdades e as nossas mentiras. Isso é importante para que a gente possa realmente se conhecer, né? Eu acho que muitos de vocês já estão fartos de ouvir falar aquilo que eu vou falar hoje, mas às vezes a gente se esquece, né? Então é bom a gente bater um papinho todo o final do domingo, para que a gente relembre das coisas, reconsidere, né? E que a nossa semana possa ser um pouquinho melhor. Muito embora, né, com toda essa agitação política que o Brasil vive hoje, realmente a apreensão é sempre muito grande. Mas temos que manter a paz de espírito e, sobretudo, lógico, dentro da medida do possível, com o nosso dever cidadão, trocando ideias, né, para que realmente o nosso país a gente possa deixá-lo um pouquinho melhor para os nossos filhos e para os nossos netos e para que eles também não nos acusem, né, de que nós, pelo menos, não tentámos, não é? Mas então, como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana e desejando realmente que esta nova etapa de suas vidas ela chegue bastante recheada de muita saúde e novas oportunidades para que possam concretizar todos os vossos sonhos. E sendo assim, parabéns a todos vocês. Muitas felicidades, muito amor e, sobretudo, muito sucesso a todos os aniversariantes. E para a introdução do programa de hoje, eu vos trago um pequeno texto declamado por António Abujana, A Capacidade de Ser Verdadeiro. Vamos ouvir.
Um dia ele chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo. Mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou, e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Dona Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abaixou a cabeça. Nada a fazer, Dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia.
Pois é, gente. Então, às vezes, quantas vezes a gente se engana, né, julgando os outros, e a gente não consegue ver, né, do outro lado, né, que o que realmente essa outra pessoa não é só tão negra, né, como a gente muitas vezes, né, a desenha. A gente tem que entrar mais no seio, dentro do eu dessa pessoa, tentar conhecer o eu dessa pessoa. Porque talvez falte um empurrãozinho, né, para que ela realmente, então, ela atenda às nossas expectativas. Mas, amigos, é verdade. E o Benjamin Franklin, ele já deixou uma frase que realmente eu sempre penso nela e sempre... Eu a tenho, inclusive, até como frase de cabeceira, de mesa de cabeceira. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade e nem a segurança. E eu realmente eu acho que ele tem razão. Eu nunca optei por um pouco de segurança temporária. Nunca, nunca. Talvez eu tenha errado, talvez eu tenha acertado algumas vezes quando não o fiz, mas eu acho que eu errei, eu acertei mais do que aquilo que errei. Porque realmente, amigos, a maioria de nós, ele se quer manter junto às coisas, às pessoas e às situações que já fazem parte de nossas vidas, porque isso acaba nos transmitindo uma certa sensação de segurança. Porém, amigos ouvintes, na ânsia de tentarmos controlar o mundo à nossa volta, nós muitas vezes acabamos nos esquecendo de refletir sobre a real necessidade de tudo aquilo que queremos próximo de nós. Eu sei, é difícil, custa-nos enfrentar a quebra de paradigmas, né? O abalo de nossas certezas, o confronto com aquilo que vem de encontro às nossas verdades. Né? Nós preferimos, na maior parte das vezes, confinar nossas vidas dentro dos limites da nossa zona de conforto, de onde até parecemos ter o controle de tudo, onde temos também a falsa sensação de serenidade, isso uma vez que a vida clama por mudanças. E elas virão, queiramos ou não. Então, instalados comodamente sobre nossas frágeis certezas absolutas, nós acabamos nos tornando insensíveis ao que mantemos, juntos sem absolutamente razão nenhuma, né? Ao que nos emperra, o que emperra o nosso caminhar, ao que nos diminui, aquilo que não soma, não soma nada, apenas subtrai. Porque, afinal, é mais fácil fechar os olhos aos incômodos que carregamos, aos trancos e barrancos, né? Do que, por vezes, tomar a iniciativa de nos livrar do que parece seguro, mas, na verdade, é frágil, nocivo e, em sua significância, muito vazio. E assim, nós vamos engolindo a companhia vazia do parceiro, que acaba nem nos percebendo, né? Vamos chorar escondido por toda a humilhação sofrida no emprego, vamos alimentando a falsa esperança de que aquele amigo ausente ainda vai sentir a nossa falta, e vamos preenchendo nossos dias e nossas noites medíocres, né? Com guloseimas e enlatados televisivos. Às vezes o livro também resolve um certo problema, mas poucos o utilizam, né? O brasileiro não gosta de ler. Mas vamos, enfim, então, sair para lugar nenhum sem viver o que e como merecemos. Mas jamais, entretanto, nós deveremos nos acomodar ao que temos. Sobretudo passivamente. E não nos devemos acomodar ao que temos sem refletir. Sem refletir continuamente sobre o verdadeiro valor das coisas, sobre o verdadeiro valor das pessoas que, aparentemente, já fazem parte do nosso viver. Porque precisamos de muito discernimento e, sobretudo, muita coragem para que possamos tomar a iniciativa de romper com tudo e com todos que não nos acrescentam, com tudo e com todos que não nos enriquecem, com tudo e com todos que não nos faz bem, com tudo e com todos que não nos amam de volta. Porque, afinal, amigos ouvintes, novo dia. A cada novo dia, nós podemos nos reencontrar com a possibilidade de sermos felizes. Dependendo isso, tão somente de nós mesmos. E depende, a partir da hora que a gente parte em busca de nossos sonhos. De preferência, nos despedindo dos pesos inúteis que atrapalham os sorrisos e que temos o direito de estampar em nossos rostos. Então, porque sorrir, amigos ouvintes, com verdade e com amor, é e sempre será o nosso mais precioso combustível de vida. É e sempre será o único possível caminho para que a gente realmente seja e se sinta feliz. Fiquem por aí, a gente volta já já. Volta então com o nosso programa Noites de Domingo, continuando o nosso papo de todo o final do domingo. Eu aconselho, eu fiz isso e deu certo, a minimizar o supérfluo e a maximizar o que nos interessa. Não, amigos, este não é um programa de autoajuda, porque longe de mim querer passar uma receita em 10 passos, né, de como ser feliz ou de como ter prosperidade. A verdade, seria ótimo se houvesse uma receita. Ou não, enfim, cabe a cada um fazer as suas escolhas, destrinchar as suas verdades, percorrer os seus caminhos. Mas, amigo ouvinte, me parece que existe algo em comum, sobretudo a toda a pessoa independente, né? Independentemente da visão de cada um de nós, né? A respeito de conceitos existenciais, como sejam o amor, a felicidade, o que é o prazer, o que é o sucesso. Porque para uns sucesso pode ser ter dinheiro, por exemplo. Para outros pode ser ter amor. Pode ser que tenha gente que considere tanto o amor como o dinheiro utopias, né? E se agarra também a uma ideia de sucesso dadística. desistiu. Né? Terei sucesso quando me desprender de qualquer ideia de sucesso. É, essa é uma dica. Mas em resumo, a verdade é que só tem sucesso quem não luta por ele, quem não tem consciência da existência dele na sua própria vida. Mas pode ser considerado sucesso algo a que não temos consciência? Mas também, voltando ao amor e ao dinheiro, para uns, realmente dinheiro nunca é demais. Para outros, também dinheiro, que extrapola as necessidades mensais, é veneno. Para alguns, também o amor é tudo. Para outros, o amor impede que o tudo ele aconteça, pois ele acaba engolindo todos que não alimentam. Bem, eu não definirei de forma nenhuma o que é amor, o que é sucesso e felicidade, pois mesmo as pessoas de pensamento mais linear, elas correm o risco de, um sério risco, né, de se contradizerem quando forem interpeladas. Até mesmo porque nem sempre queremos o que pensamos, e nem sempre pensamos o que dizemos também. Muitas vezes nós dizemos o completamente inverso daquilo que pensamos e queremos, ou então apenas pensamos ou apenas queremos. Essa é a verdade. Às vezes também acho que levamos a sério demais o que dizemos, pensamos e queremos. Às vezes me parece também que levamos a sério demais o que os outros dizem a respeito dos pensamentos e desejos. Mas em outros momentos me parece que o levar a sério é a única maneira de vivermos e não simplesmente existirmos. Porque precisamos diferenciar entre se levar a sério mesmo ou fingir que se leva a sério para fugir de certos imprevistos da vida. Porque quem se leva a sério demais realmente pode cair no ridículo, num pseudo-moralismo. Quem não se leva a sério pode despencar na opção contrária, também igualmente ridícula, né? Do pseudo-intelectual, do pseudo-libertário, do rebelde sem causa. Mas então, voltando ao tema que eu me propus, né? Me parece que devemos, independente da nossa personalidade e também de nossas aspirações, minimizar o supérfluo e maximizar o que nos interessa. Então, se não é possível, amigo ouvinte, nos lembrarmos das chatices da vida, nós podemos ao menos reduzir o seu tempo de atuação. Isso aí podemos sim. Porque se não é possível prolongar o que nos faz sentido por tempo indeterminado, nós podemos ao menos lutar por mais momentos significativos. Porque realmente a gente perde tempo demais, amigo ouvinte, tentando agradar as pessoas, tentando entender as pessoas, porque elas falaram ou então deixaram de falar. É evidente que queremos compreender quem amamos, isso aí ninguém tem dúvidas. Faz parte da natureza do amor tentar compreender. Mais uma das nossas utopias. O problema é quando queremos entender detalhe por detalhe, vírgula por vírgula e por aí vai. Porque às vezes nem a própria pessoa se entende, não é? Então o problema é dar peso demais à opinião de gente que nada acrescenta à nossa vida. Então o problema é gastar tempo com gente que só nos procura para pedir ajuda, que quando está bem nem se lembra que existimos. Então o problema, amigos e amigos, é fazer as coisas ou deixar de fazê-las porque pega bem, porque pega mal, porque está na moda. O essencial, amigo, de um bom relacionamento é tentar tratar as pessoas com respeito. E isso é essencial. Mas tratar-se com respeito é igualmente importante também. Eu não devo ferir ninguém, mas também não devo permitir que me firam. Então o problema, amigos ouvintes, é perder o melhor do final de semana com compromissos sociais que não nos interessam. O problema, amigos, é começar a assumir para nós responsabilidades que não são nossas, que roubam o nosso tempo de descanso e a nossa paz de espírito. O problema é também se deixar explorar e manipular apenas para passar uma imagem positiva, ou então por excesso de sentimento de culpa. O problema, amigos, é gastar tempo com livros e filmes e passeios que não queremos, né? Mas que insistimos em fazer e gozar e fazer e refazer todos, né? Porque todos estão fazendo, porque é da moda, porque é um hit, né? Porque me chamaram, minha amiga gostou, eu, mas que eu não gosto, porque eu já vi o trailer e não gostei. Então o problema, amigos, é também gastar muito tempo, né, inventando desculpas para a própria infelicidade, né, gastar esse tempo em vez de gastar esse tempo vivendo. Porque o problema mesmo, amigos, é quando o supérfluo pega o horário nobre de nossa vida e acaba deixando aquilo que realmente nos interessa né, migalhas e fiapos de energia e de tempo, porque nos preocupamos muito com o supérfluo, né, o tempo que nos resta então para curtir aquilo que realmente nos interessa, que é ser feliz e estar bem, né, fica com muito pouco tempo, né. Aí vocês devem estar perguntando, vem cá, Filipe, mas tem uma forma da felicidade? Eu, não, será que existe uma forma, uma receita, um roteiro para uma vida boa e feliz? Se há como mostram os livros de autoajuda, por que então há tantas pessoas infelizes no mundo? É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já já. E obrigado mais uma vez pela vossa audiência.
Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de você. Carne, unha, alma gêmea, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de você. Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, tô morrendo de vontade de você. Carinha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo.
Pois é, gente. Então, voltando ao nosso papo do domingo. Depois da gente se livrar, então, do supérfluo e realmente nos focarmos naquilo que interessa, ou seja, a busca da nossa felicidade, torna-se tudo muito mais fácil. Mas a verdade é que a gente aprende todos os dias e a gente aprende vivendo. Mas o Nietzsche, Spinoza e Maquiavel, dentre de outros filósofos, eles nos ajudam a pensar essa questão do ser feliz dentro da complexidade da vida. E eles também nos mostram que é necessário aprender a viver, como eu falei, e todos os dias. A pergunta que eu me faço é que será que existe uma forma, uma receita, um roteiro para uma vida boa e feliz? Bem, amigos, pela quantidade de livros, de vídeos, de sites de gurus que existem por aí, aparentemente existem alguns passos ou hábitos, né, que, se os seguirmos à risca, nos garantem sucesso. Nos garantem sucesso no amor, no dinheiro, na felicidade, na saúde, etc, etc, etc. Tudo aquilo por que a gente luta, né? Mas a pergunta é, amigos, por que então há tanta gente infeliz e insatisfeita neste nosso mundo? Quando eu tenho contacto com este tipo de receita, ou listas de coisas a se fazer para obter algum tipo de sucesso, eu sempre noto que há até uma boa intenção por trás disso tudo, além da óbvia que é gerar dinheiro aos tais gurus, e que, de facto, há dicas interessantes e até mesmo promissoras. Dicas não para garantir a felicidade e sucesso, mas para gerar algum tipo de melhor e crescimento na qualidade de vida das pessoas. Me parece que as tais fórmulas, elas podem até funcionar em determinados casos, não é? Mas elas carecem de pensamento complexo e um pensamento de base, coisa que somente nós podemos encontrar na filosofia. Então foi pensando sobre isso que eu fui percebendo que o estudo da filosofia acabou-me dando ferramentas para buscar isso na complexidade da vida, caminhos para uma vida boa, não diria melhor, mas uma vida boa. Então, pensando sobre isso, eu percebi que o estudo da filosofia, ela acabou me levando a alguns filósofos, e muitos filósofos contribuíram e contribuem nessa busca. Mas Nietzsche foi de longe o filósofo que mais me influenciou. Inclusive, eu me influenciei até hoje, eu sempre o leio. Porque quem já estudou ou leu Nietzsche sabe que ele é um filósofo de desconstrução. E eu gosto do casamento de dois conceitos importantes da filosofia de Nietzsche: amor fati e eterno retorno. O amor fati, amigos, foi o primeiro conceito com o qual eu tomei contacto. O amor fati é o amor pela vida como ela é. Esse conceito de Nietzsche, ele veio para combater principalmente a filosofia idealista de Platão. Platão, que foi um grande pensador, eu acho que o mais influente pensador da filosofia ocidental, e que nos apresenta a ideia de que existe um mundo sensível, esse que percebemos com os nossos sentidos, e também existe um mundo inteligível, um mundo ideal, né, que só acessamos através do pensamento racional, das ideias, né? Então, para Platão, amigos ouvintes, o mundo perfeito é o ideal, onde está a verdadeira essência das coisas, nossa alma, e o mundo em que vivemos, o do corpo, nada mais é que um rascunho ou uma cópia mal feita do ideal. Então, tudo o que sentimos com o corpo não pode ser confiável. E por que é que não pode ser confiável? Porque os sentidos sempre nos pregam peças, né? Então, esse pensamento de Platão, ele influencia até hoje o pensamento ocidental. E assim, a imensa maioria de pessoas acaba vivendo sua vida sempre em busca de um ideal. Acaba vivendo sua vida sempre em busca de uma meta, sempre em busca de um objetivo, mas que está lá na frente, nunca no presente. Então, a vida ideal, ela nunca é a vida que eu estou vivendo. Eu estou vivendo na segunda-feira, pensando no final de semana, no final de semana, pensando na segunda-feira, pensando na viagem de férias, na viagem de férias, pensando na volta para casa e assim por diante. Então, nós esperamos que as pessoas, elas sejam diferentes do que são, Sonhamos com um marido ideal, sonho com uma esposa ideal, sonhamos com um filho ideal, sonhamos com um emprego ideal, sonhamos com um chefe ideal. Então, para Nietzsche, esse é um grande erro. O amor fátil diz respeito a isso, ou seja, amar a vida, amar as pessoas, amar o mundo como eles são. Porque se você ama um ideal, você ama, por exemplo, um ideal do marido, por exemplo, você sempre invariavelmente estará frustrada, o que não é uma vida boa. Né? Você ama um marido que lhe manda flores, né? E se seu marido não manda essas flores, você então ama um ideal. Então, quando eu tomei conhecimento desse conceito pela primeira vez, soou para mim como um conformismo. Eu acabei relutando muito em trazê-lo para vocês, realmente. Mas só fui entender o conceito ao juntar com outro conceito de Nietzsche, o conceito de o eterno retorno. E esse conceito do eterno retorno, ele nos diz mais ou menos o seguinte. Imagine que você seja condenado a viver sua vida exatamente como ela é, sem mudar nada, por toda a eternidade. Imagine o horror dos momentos muito desagradáveis que você viveu e ter que viver, reviver continuamente, eternamente, esses momentos desagradáveis. De certo? Tenho a certeza absoluta, não é isso que eu quero, nem é isso que você quer. Então a ideia é a seguinte, viva de tal maneira que deseje repetir infinitas vezes. Lá em cima já vos falei sobre isso. Então assim, acaba enchendo sua vida de momentos alegres, de sorrisos, de forma que cada momento seja tão bom que realmente esse momento mereça então a eternidade. Viva momentos que passam sem você se dar conta do tempo, que o tempo voa, que você consegue estar realmente presente nele sem precisar fugir mentalmente para o futuro, muito menos para o passado. Até porque, amigos, o momento presente é de facto eterno. Nós nunca saímos dele. Estamos sempre presos ao presente. E dessa forma, tornar-se o presente um lugar legal é uma boa pedida. Então o amor fátil faz mais sentido. Ame sua vida como ela é. E para isso, torne sua vida como quer que ela seja. Entenderam? E Nietzsche deixa claro que isso tem a ver com a forma como você quer que ela seja. Então, se você sabe o que torna um momento digno de eternidade para você, esses momentos geralmente são do cotidiano, do dia a dia. Não se trata de grandes feitos e grandes alegrias, porque esses grandes feitos e grandes alegrias são exceções. Trata-se sim daquilo que realmente compõe nossa vida, o dia a dia comum, na simplicidade das coisas. Porque não há como nossa vida ver ser somente composta de prémios, de sucesso, de casamentos felizes, nascimentos felizes, etc. Mas então é bom nos depararmos aqui com dois problemas também. Primeiro, como vou saber o que me alegra? E segundo, eu não tenho controle de tudo e não posso moldar a minha vida como bem entendo. Bem, para o que você não pode saber o que alegra, foi o filósofo Spinoza que, a meu ver, forneceu um conceito muito interessante sobre isso. Spinoza dá um conceito de amor que nos ajuda a descobrir, afinal, o que é que nos alegra. Spinoza nos diz o seguinte, todos nós temos uma energia vital, uma potência, e essa potência ela oscila ao longo do dia. Por exemplo, nós acordamos com uma quantidade de energia baixa, mas ao longo do dia nós vamos sempre potencializados ou não, né? Dependendo de como o mundo nos afeta. Então, existem coisas no mundo que têm a capacidade de aumentar essa nossa potência e coisas que nos deixam animados, energizados, que nos deixam para cima. Mas também há coisas que, ao contrário, acabam reduzindo a nossa potência, a nossa energia, né? A nossa força para viver. Por exemplo, amigos, se você pode estar com um nível baixo de energia, né? Num determinado momento, e receber, por exemplo, uma boa notícia que estava esperando faz tempo. Então, o que é que acontece? A sua potência aumenta. Por quê? Porque você se alegra. Então, em seguida, você sai de casa e o que acontece? Batem no seu carro. Geram prejuízos, geram estresse, dor de cabeça, o cara discute, deixa você nervoso. E a sua potência aí imediatamente diminui. Diminui e diminui muito. Então, o nosso dia é geralmente caracterizado pela oscilação de potência. Então, partindo desse princípio, veja bem, Spinoza, ele concluiu que amamos uma coisa ou pessoa, quando essa coisa ou pessoa tem a capacidade de aumentar essa nossa potência. Até uma pessoa como eu, por exemplo, que gosta muito de café, eu tomo 1 litro por dia, ela terá um aumento de potência toda vez que beber café. E assim para Spinoza, então, segundo Spinoza, eu amo café. No entanto, a forma como o mundo nos afeta não depende de nossa vontade racional. Para Spinoza, você ama alguma coisa ou alguém, por quê? Porque essa coisa ou esse alguém, ela aumenta a sua potência, e não o contrário. E assim então, a ideia de que eu posso querer racionalmente amar algo, e que por isso esse algo vai aumentar a minha potência, não funciona. Porque ninguém ama porque quer racionalmente. Nós amamos aquilo que nos alegra, que nos potencializa, que nos faz sorrir, que nos torna mais potentes. E isso é individual, isso é particular de cada um. Não há receitas generalizadas que funcionem para todos, como fosse uma matriz. Então, tentar encaixar a sua vida em formas externas de felicidade é o caminho certo para as reais frustrações. Assim, por exemplo, se eu quiser seguir a dica de um guru que me diz que se eu acordar todo o dia às 5 da manhã e sair para correr, eu terei uma vida da melhor qualidade, eu estou presumindo que posso, mas apenas por querer. E por querer o quê? Obter um aumento de potência baseado nesse hábito. Isso pode, de facto, até funcionar para o guru. Mas, por exemplo, para o meu caso, não vai funcionar. Eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto de correr. Nem tão pouco de fazer atividade física de manhã. A minha atividade física geralmente é 3 horas da tarde, quando eu deixo as escadas para cuidar dos meus cachorros. Ou então subo as escadas para cuidar dos meus patos e das minhas galinhas. É essa a atividade que eu tenho física. E o médico me diz que me faz bem, porque são 52 degraus para descer e para subir. Sem contar quando a campainha toca. Pior que eu fico puto da vida, aí já baixa a minha potência. Quando eu chego lá embaixo e vejo as testemunhas de Jeová me querendo vender livros. Mas vamos mudar de assunto, tá, que aqui não entra a religião. Então, para mim, amigos, isso leva a minha potência para o nível mínimo. Não funciona. Então, para que eu faça uma atividade física que realmente me torne mais potente, que realmente me torne mais alegre, eu, como vos falei, eu preciso encontrar aquilo que me afeta dessa forma. E eu gosto, sinceramente, de cuidar dos meus cachorros, cuidar dos meus patos e das minhas galinhas. Então, amigos ouvintes, após descobrirmos o que nos alegra, após descobrirmos o que nos torna pessoas mais potentes e energizadas, nós iremos cair no segundo problema. Não controlo tudo. Pois é. Então, porque muitas coisas que acontecem comigo, realmente eu jamais desejaria reviver infinitas vezes. Mas eu não tenho alternativa, pois não dependem de mim. Aí é que vem então em nossa ajuda o Maquiavel. Eu dizia que as coisas da nossa vida, elas se dividem em duas metades. A primeira coisa, sobre as quais não temos controle, que ele chamou de fortuna. Fortuna em alusão à deusa Fortuna, deusa da sorte da mitologia romana. Já a outra metade são coisas que dependem das nossas atitudes, da forma como lidamos com os afetos que o mundo nos proporciona, com a fortuna. Então Maquiavel chama isso de virtu, ou seja, para ele a pessoa é com virtudes, não virtudes morais, né? Mas sim a pessoa bem-sucedida. Ela seria aquela que sabe lidar da melhor forma possível com os acasos da vida, combinando seus desejos e afetos com o pensamento racional, visando então aí a obter o melhor resultado possível, né? Avaliando as situações cuidadosamente e adequando suas ações a essas situações. Então isso vale para momentos em que parece que queremos sofrer. Por exemplo, amigos ouvintes, uma vez eu estava sofrendo a fatídica dor do amor, sim, como homem também já sofri. Eu ficava insistentemente entrando num aplicativo de mensagens para ver se a pessoa de quem eu estava esperando retorno tinha lido ou tinha respondido ou mandado alguma mensagem. Então eu entrava, sofria, reclamava. E na época, já há alguns anos, né, porque o meu filho estava na época com 10 anos de idade, ele me disse: pai, por que é que você fica entrando o tempo todo para ver o que já sabe? Eu nunca mais me esqueci. Uma criança de 10 anos me falando o que eu devia saber e faz tempo. Então quando isso acontecer, você está sofrendo porque quer. Fale isso em voz alta para você ver como isso soa estranho. Às vezes eu acho que todas as crianças, elas nascem filósofas e a educação e a sociedade é que as transformam em seres incapacitados para pensar. Mas esse é um ótimo exemplo da falta de virtude, e até quem sabe se um dia eu ainda abordo esse tema num dos próximos programas. Mas então, como estava falando, e como meu filho me disse, eu estava sofrendo a dor de amor. Mas eu estava cutucando a ferida insistentemente, ao invés de tentar lidar com a situação da melhor forma possível. Como o outro cara disse, estava curtindo a dor com vara curta. Então, alimentar uma dor propositalmente realmente não é o caminho para uma boa vida. Então, aqui nós chegamos então à tão sonhada fórmula da felicidade. Então, é só fazer uma lista de coisas que me alegram, contra coisas que me entristecem e tentar adequar isso aos casos da vida. Certo? Não. Errado. Aí lá vem outra vez o Nietzsche nos puxar o tapete de novo. E diz-nos ele o seguinte: isso não é possível. Por quê? Porque nós somos seres em eterna transformação. Então a pessoa que os fala isto agora já não é mais o que começou esta palestra. Então o que me alegra hoje pode não me alegrar amanhã. Porque, amigos ouvintes, o mundo ele nos afeta o tempo todo. Às vezes, amigo ouvinte, uma música, às vezes um texto, às vezes uma pessoa, um conceito, ele nos transforma num piscar de olhos. E o que antes era gerador de potência, agora não é mais também. Quem nunca comeu algo e amou desesperadamente e ficou sonhando em comer de novo? E que quando teve a chance de comer de novo, teve aquela decepção, já que não foi como na primeira vez. Então, pudera. Na primeira vez você era outra pessoa. Então nós concluímos que não é nada simples ter uma vida boa. É um projeto de vida. É o caminho que vai sendo feito ao caminharmos. Então não há fórmulas, não há dicas infalíveis. É necessário então se conhecer muito, sempre. Se conhecer muito, sempre, o tempo todo. É necessário avaliar a nossa vida o tempo todo. É necessário ter coragem para ter virtude, serenidade para aceitar a fortuna. É necessário desconstruir conceitos muito arraigados em nossa mente de idealismos platónicos. Enfim, é necessário aprender a viver. E isso todos os dias. Fiquem por aí. A gente volta já para mais um papinho.
A vida inteira você esperou um grande amor. E de triste até chorou, sem esperança de encontrar alguém. Andei sozinho, andei, e sem ter ninguém pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho. Se na sua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim. Cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Eu vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Querem sorrir. você, meu bem. Guarde o meu coração, e nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou ficar também tão só.
De volta então, amigos, com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos lá então falar de amor. Porque realmente esse mundo, ele anda muito carente de amor. O amor hoje, realmente o amor por alguém, ele anda meio sumido da nossa sociedade, um amor verdadeiro, né? Se ama... Hoje, a palavra amor, ela se banalizou, como eu costumo dizer, né? Ela fugiu para eu amo o shopping, eu amo o meu gato, eu amo o meu cachorro, eu amo um Big Mac, eu amo Fortaleza, eu amo as praias do Nordeste, né? O amor então está em todo lugar, menos onde deveria estar. E às vezes as pessoas, elas tentam justificar o amor. Mas não tente justificar, nós não temos nem tentar, né, justificar o injustificável. Porque isso só acaba piorando as coisas. Porque acontece que o amor não é um argumento para ser justificado, né? O amor, ele basta seu. E a medida de ser amada é amar. E a medida de nos amarmos é amarmos. E nessa medida que não se mensura. Nós muitas coisas buscas encontrar justificativa para o amor. Mas acontece que o amor, amigos ouvintes, não é um argumento concebido para ser justificado. O amor basta ser amor. Porque quando nós almejamos detalhes para explicar o emocional no seu mais alto sentido, acaba essa justificação se perder nas vaidades e expectativas antes do início desse grande amor. Porque para o bem ou para o mal, amigos ouvintes, o amor não pode ser encarado como uma prerrogativa de atos falhos para essa necessidade presente do ser de querer explicar os porquês de gestos, de falas, de ser-se. O amor é um estado de consciência, sem controle. Realmente é. Mas a ausência de um manual pouco vislumbra caminhos certeiros para dar vazão. Pelo contrário, o amor, livre dos preconceitos vividos, ele acaba nos conduzindo rumo ao aprendizado. Escutar sem o ímpeto de estar certo. Dizer sem a arrogância de desrespeitar. Transbordar afeto por sentir de mais e não querer de menos. Porque a possessão, ela impregnada de manipular, acaba ferindo o amor. A possessão impregnada de manipular, ela subjuga, ela corrompe. Então o amor é injustificável. O amor é realmente o amor injustificável. É o compartilhar todo o sentimento que vai muito além do trivial. Então o romantismo contido no silêncio, a admiração crescente no pensar e o respeito construído nas diferenças, essas sim são as chaves mestras da relação entre corações corajosos. Porque esse hábito de dizer eu te amo, ele não torna o amor realidade. Esse hábito não justifica de tempos em tempos adentrar num embate selvagem para defender pontos de vista. Então, imaginar superações de obstáculos, obstáculos estes postos por vaidades, acaba não legitimando também o que quer bem do outro, ou então o querer bem do outro. É só o coração imaturo fazendo pirraça, nada mais que isso. Mas manter e preservar o sentido birrento, isso mais afasta do que aproxima. Porque o amor por bem, por todas as coisas ouvidas e lidas durante um tempo de vida, ele só floresce a partir da humildade. E assim, caros ouvintes, saudável é o amor que repousa devagar e urgentemente numa dança de muitos ritmos. É claro que algumas vezes o tom desafina, mas o soar não chega a ser estridente. Porque um deslize pode esquecer a letra, mas nunca a melodia. O amor, ele não precisa ser justificado. O amor é apenas, e se é, o é de verdade. Mas afinal, o que é o amor? O amor é a soma do que se sente. Amor, amigos, é um sentimento igual aos outros. A ele se soma raiva, a ele se soma ciúmes, a ele se soma insegurança, a ele se soma incertezas e muito mais. Então entender isso faz com que saibamos apreciar esse amor. Apreciar esse amor enquanto ele dure. Pois mesmo que seja fugaz, se nós soubermos trabalhá-lo, pode atravessar décadas. Porque a verdade, amigos, é que nós não acordamos um dia amando alguém. Porque diferente da antipatia ou simpatia, que pode ser ganha à primeira vista, o amor verdadeiro, ele vem aos poucos. E vem aos poucos, como eu já vos falei antes, quando outros sentimentos convergem. Então, quando você sente que se tornou alguém melhor do que era antes, quando você sente que se tornou mais feliz do que era antes, quando a felicidade da pessoa te aquece, e a tristeza te levanta e te faz capaz de mover uma ilha, isso é o amor. Mas a realidade não é uma comédia romântica. Há momentos difíceis onde carinho e decepção acabam colidindo, né? E acaba tudo isso ameaçando desconstruir o castelo que foi construído a passos e abraços lentos. Então, amigos ouvintes, a distância, às vezes, é o preço que a paciência cobra. Nessas horas, amigo ouvinte, a experiência e a maturidade, elas são fundamentais para não fazermos esses conflitos e dessa distância disputas de energia, onde há sempre um vencedor ou então há sempre um perdedor. Então são vias de crescer e de se fortalecer como casal, se apoiando, entendendo que cada um de nós é um universo completo. Um universo completo e complexo também, né? Um universo completo e complexo que precisa e deve ser respeitado. E, em troca, o que é que nós acabamos conquistando? Acabamos conquistando o direito de assistir do melhor lugar da casa, que é dentro de um abraço, né? A evolução e as conquistas do outro, sabendo que, de algum modo, isso também nos transformará. E hoje, amigos ouvintes, é dia do abraço. Abracemo-nos, então, para que se solidifique esse nosso amor pelos outros, por quem amamos, por quem gostamos e, sobretudo, por nosso país.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. de ver que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda a quem se ferre, quando guarda a chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho. Não acredite, grite sem demora.
Bem, ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Eu desejo a todos uma ótima noite e uma ótima semana para todos nós. Obrigado pela audiência e até para a próxima semana com mais um programa Noites de Domingo.